Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima e o Pense Verde num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nós vamos começar falando sobre a nossa amada natureza. Ela traz soluções para minimizar os impactos climáticos no dia a dia das cidades. É a reportagem que a gente confere agora.
Enchentes, secas, deslizamentos de terra e outros eventos adversos como consequência das mudanças climáticas têm exigido respostas rápidas das autoridades públicas. E a alternativa pode estar na própria natureza, explicam os especialistas. São as chamadas soluções baseadas na natureza, ou SBN, que têm potencial para serem incorporadas no planejamento urbano para ajudar as cidades a diminuir os danos causados pelo desequilíbrio ambiental. Um exemplo de SBN são os jardins de chuva, que são áreas que ampliam a absorção da água pluvial para evitar enchentes. A cidade de São Paulo já aderiu a essa estratégia. O gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Emerson Antônio de Oliveira, diz que incorporar as SBN ao planejamento urbano pode ajudar as cidades a resistir às consequências dos eventos climáticos adversos.
Cerca de 87% da população brasileira vive em áreas urbanas ou nas periferias dessas. Ou seja, dependem fundamentalmente de áreas verdes para proteger de eventos climáticos extremos e precisam dessas áreas também por uma melhor convivência. Então, toda e qualquer solução que passe por uma melhoria na quantidade, na qualidade das áreas verdes em nossas cidades são fundamentais.
Para ajudar os gestores e técnicos do poder público a se familiarizar com o conceito de SBN e a entender como podem aplicar isso às realidades locais, a Aliança Bioconexão Urbana apresenta o Catálogo Brasileiro de Soluções Baseadas na Natureza, desenvolvido pelo Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, em parceria com o ICLEI América Latina e Europa. A assessora técnica do Observatório, Raíza Gomes, detalha a iniciativa.
O Catálogo Brasileiro de Soluções Baseadas na Natureza é o primeiro material elaborado em língua portuguesa que busca reunir e consolidar informações técnicas básicas sobre a implementação de projetos em SBN no Brasil. O catálogo foi elaborado em formato digital e em linguagem bastante simples e direta, tenta oferecer aos gestores e técnicos de prefeituras e estados brasileiros informações essenciais sobre o planejamento e a execução e implementação de projetos em SBN.
Nesse contexto, além do catálogo, o WRI Brasil, com o apoio da Aliança Bioconexão Urbana, lançou o Acelerador de Soluções Baseadas na Natureza em Cidades. É o primeiro programa brasileiro de mentoria e capacitação para projetos urbanos de SBN. Reportagem Felipe Moura.
Está aí a informação para você. Falando sobre natureza, sobre impactos climáticos, é impossível a gente não comentar aqui sobre o que tem acontecido, né? Estiagem no Rio Grande do Sul. E os campos de cima da serra, apesar de ter alguns efeitos localizados, não tem uma situação tão grave como registrado em outros lugares que já decretaram, inclusive, situação de emergência por conta da falta de chuva. Aqui na região dos campos de cima da serra, o setor de grãos vem comemorando as chuvas esparsas que têm ocorrido nos últimos dias. Apesar de ser pouca chuva, na verdade, os grandes acúmulos que acontecem em pouco tempo já estão trazendo benefícios. Nesta semana, nós recebemos aqui na tua Rádio Fátima o presidente da Cooperval, Ângelo Pegoraro, que falou aqui sobre este efeito da chuva que está sendo registrado nos campos de cima da serra nas últimas semanas. A reportagem é de Ronaldo Pontel.
A forte estiagem que atinge o Rio Grande do Sul já fez 138 municípios do estado decretarem situação de emergência. Segundo a Emater, os prejuízos já chegam a 900 milhões de reais. Aqui nos campos de Cima da Serra, a chuva dos últimos dias tem contribuído com as lavouras e a fruticultura. Para o presidente da Cooperval, Ângelo Pegoraro, as lavouras têm se apresentado em um bom estágio devido a essas chuvas.
Quando a gente fala que aqui nós temos uma situação muito mais privilegiada, é a mais pura realidade. As últimas chuvas que ocorreram, elas beneficiaram muito a lavoura. A cultura do milho, se não fosse as chuvas da semana passada e essa semana, muitas estariam perdidas, né? Choveu na hora certa. E tem chovido aqui ou ali, ou lá no fundo, não sei aonde, um pouco mais aqui, menos para lá. Tem propriedades que não pegaram tanta chuva, tem propriedades que já estão com excesso de umidade, né? Mas tudo isso é bom, né? Quando vem numa condição favorável, de chuva mais tranquila, sem ser temporal, que derruba, que estraga, chuva de pedra, né? Mas tem ocorrido muito localmente problemas. O fato é que essa chuva fez com que a nossa produção da nossa região ela esteja bem. A perspectiva que nós temos na safra de milho é boa, diferente no estado que já se fala em perdas de 70% a 80% do milho. Nós aqui não dá para dizer que tem perda, a não ser localmente algumas áreas bem do cedo que não choveu, mas de modo geral, na grande maioria, nós teremos uma boa safra de milho. E assim como a soja está se desenvolvendo muito bem, essas chuvas com esse calor faz com que ela realmente desenvolva, né? Estamos numa situação bastante favorável. A gente espera que continue assim para que a gente possa ter uma boa colheita, porque o ano passado foi difícil.
Pegoraro salienta que a preservação ambiental deve ser estimulada entre as pessoas para que futuros problemas não acabem ocorrendo.
Que essa é uma questão de responsabilidade de todos nós. Eu acho que nós temos que nos preocupar com isso. Cada um faz a sua parte, tá? Mas sempre buscando fazer com que a gente possa ter um meio ambiente bastante equilibrado na nossa região. Quanto mais desequilibrado for, as consequências vão chegar para todos nós, né? E dizer que as pessoas têm assim, ó, sentido de observação, né? Você vê que a nascente está diminuindo, que você pode fazer para diminuir isso, né? Tá, quem sabe tu planta árvores ao redor, daqui a pouco você não permite que avale um banhado. Eu acho que essa consciência ecológica, tá, é muito, muito importante. E preservar os nossos recursos naturais é fundamental. Isso faz com que, na preservação dos recursos naturais, a gente possa ter uma produtividade melhor das lavouras, uma renda melhor. É um conjunto de coisas que interfere. Tá? E nós todos, não é só o produtor, nós todos temos responsabilidade com isso. Você tem que deixar uma situação ambiental, de preferência, melhor do que aquilo que você recebeu, né? O produtor rural cada vez está mais consciente disso. Ele tem que melhorar a fertilidade da sua terra, as condições do seu negócio, para que ele possa ganhar mais e continuar prosperando. Se ele não corrigir, não adubar, tiver erosão, não cuidar da terra, tá? Ele com certeza vai regredir, né? Então, eu acho que esse conceito de cuidado é uma coisa que a gente tem que estar sempre insistindo, sempre batendo em cima.
A produção de grãos da safra 2022-2023 no país está estimada em 310,9 milhões de toneladas, segundo a Conab. Se confirmado, o volume representa um incremento de 39,3 milhões de toneladas a mais a serem colhidas do que na temporada passada. É o que mostrou o quarto levantamento da safra de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento na última quinta-feira. Ronaldo Pontel para a tua Rádio Fátima.
Muito obrigada ao Ronaldo, trazendo por aqui, portanto, né, essa situação em relação à chuva que acontece nos últimos dias, né, nos campos de Cima da Serra. Seguimos com o Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Especialista revela que criar uma cultura de coleta seletiva é a melhor forma para destinação correta dos resíduos. É a informação que a gente traz agora.
Na tentativa de ampliar o leque de ações em defesa do meio ambiente, diversas iniciativas foram apresentadas ao longo dos anos. Dentre elas está a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o principal instrumento de orientação para o melhor aproveitamento dos recursos naturais, o combate ao desperdício e a redução da poluição ambiental, segundo o Ministério do Meio Ambiente. O órgão afirma que nos últimos 4 anos, o Poder Executivo Federal investiu mais de 200 milhões nos municípios para aprimorar a gestão dos resíduos. Para o especialista em gestão ambiental Paulo Reis, a legislação deu um direcionamento, criou mecanismos para que os municípios cuidem dos resíduos, mas não apontou a fonte de custeio.
Tem que ver a tecnologia apropriada, a metodologia mais adequada. Só que a lei não viabilizou as fontes de financiamento para que isso aconteça. Então a gente continua com um arcabouço legal que fica facilitando para o município como resolver a sua situação, mas não veio ligado a esse arcabouço legal as linhas de financiamento, linhas de crédito, para que tenha recursos financeiros que são necessários para implantar.
A lei prevê uma ferramenta que proporciona o retorno de materiais ao ciclo produtivo. A ideia é que resíduos como eletroeletrônicos retornem ao setor responsável pela produção para que tenha uma destinação adequada. Em entrevista ao portal Brasil 61, o presidente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, Sérgio de Carvalho Maurício, explicou como os riscos do descarte inadequado dos produtos podem impactar no meio ambiente e na saúde das pessoas.
É um prejuízo bastante grande, né? Bom, além da poluição visual, e tem toda essa poluição visual, mas isso vai muito além. Óleo lubrificante, gases, resíduos desses produtos acabam permeando o solo, contaminando toda a rede de água que nós temos. Isso vai chegar naturalmente nos rios, nos mares, e se torna um problema bastante sério para o meio ambiente e para a saúde humana, mas também todo o problema climático, né? Os gases refrigerantes acabam comprometendo, por exemplo, a camada de ozônio, e isso é que tem promovido ao longo de muitos anos mudanças climáticas.
Desde 2019, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 809 lixões foram encerrados e vários sistemas de logística reversa bateram recordes. Como exemplo, a pasta cita a lata de alumínio, que aumentou de 95% para 98,7%, totalizando 33 bilhões de latas recicladas em 2021. Reportagem Fernando Alves.
Está aí a reportagem, a gente lembra sempre o quanto é importante a separação correta do lixo, né? Aí na tua casa, já organizou para esse ano implementar de vez a separação do lixo? Então organiza aí as tuas lixeirinhas diferentes, é uma ótima dica de trabalho para você nesse final de semana. Vamos lá, o mundo perdeu 69 animais selvagens nos últimos anos. Entre eles, o boto e a onça estão em grande risco. Vamos conferir agora a informação.
O planeta perdeu 69% de animais selvagens em menos de 50 anos, segundo o relatório Planeta Vivo, feito pela ONG ambiental WWF. A perda se deve ao desmatamento, poluição dos oceanos e à crise climática. No Brasil, o boto amazônico é uma das espécies que mais sofreram diminuição. Entre 1994 e 2016, só na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no estado do Amazonas, a queda foi de 65%. A gerente de ciências do WWF Brasil, Mariana Napolitano, explica os motivos dessa perda.
Os principais fatores que ameaçam as populações de boto são as construções de barragens, a pesca acidental, muitas vezes, nas redes de pesca dos pescadores e também, muito mais intensamente, nos últimos anos, a contaminação por mercúrio. O boto é um topo de cadeia, é um animal, é um predador, come grandes volumes de peixe que estão contaminados em várias bacias e acaba acumulando, concentrando o mercúrio no seu organismo.
A contaminação pelo mercúrio se deve pelo garimpo e extração ilegal de ouro na Amazônia. O estudo mais recente do Map Biomas aponta que a região concentra 91% da área garimpada no Brasil. A gerente também observa que a onça-pintada é outra espécie ameaçada no país.
Uma outra espécie que tem algumas populações sendo reduzidas, a onça-pintada, é um grande predador que depende de grandes áreas conectadas e íntegras para se locomover. É um animal associado a matas próximas do rio. Então também é um animal que é um grande indicador da saúde dos ecossistemas. Quando a gente tem, né, redução das populações de onças, a gente está de fato perdendo a qualidade dos serviços e perdendo as condições que geram também o bem-estar humano, a produtividade, a regulação do clima.
O tatu-bola e o gato-palheiro também estão na lista de espécies ameaçadas. O relatório aponta a perda de vegetação e modificações no Pantanal, Cerrado e no Pampa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Está aí para você a informação no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. É claro que eu não vou fechar o programa sem trazer para você o comentário do nosso amigo da terra. Hoje, Afonso Muradi vai falar para a gente sobre as estações.
Amigo da terra.
Amigo da terra.
Amigo da terra.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Muradi.
Olá, meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou. Estamos em pleno verão. Você sabe como acontecem as estações? Primavera, verão, outono, inverno. Elas acontecem porque o nosso planeta, que é uma imensa bola, ele gira e, ao girar em torno do Sol, estabelecemos o que é noite e o que é dia. Quando o planeta está girando em torno do Sol e o Sol está batendo em determinada região, é dia. Quando ele vira e o Sol não bate mais, é noite. Dia e noite. Mas também há um outro movimento que acontece no nosso planeta e que é muito lento, que é um movimento que a gente chama de translação, que ele não só gira como uma bola, mas ele também se inclina devagarzinho e depois volta. Então vocês imaginem, se você projeta a luz sobre uma grande bola, o que que acontece se ela vai girando um pouquinho? Aquele lado que fica mais longe da luz e do calor do Sol é aquele que vai vivendo o inverno. Aquele que vai ficando mais perto do Sol, porque vai girando em direção, corresponde ao verão. O outono, nos biomas, nos berços de vida, que são temperados, ele se caracteriza por perda das folhas das árvores e por uma estação mais seca, que não é nem inverno, nem verão. Mas ele vai preparando o inverno. E o inverno é o tempo de mais frio, porque tem menos presença do Sol. Só que essa diferença entre primavera, verão, outono e inverno não se aplica igualmente a todas as regiões do Brasil. Por exemplo, você que mora na região amazônica sabe disso. Praticamente você tem duas estações na região amazônica. Uma que há um predomínio de mais chuvas, e aí os rios enchem, e outra que é a seca. O Pantanal vive uma situação parecida. Já no Cerrado brasileiro, a gente percebe também essa diferença. Mas à medida que a gente vai caminhando para o centro-sul do Brasil e para o sul do Brasil, aí sim a gente percebe bem a diferença entre essas quatro estações. Se você que está me ouvindo mora ou já morou, por exemplo, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul percebe isso. O inverno, e quanto mais a gente vai para o sul do Brasil, mais claro isso. O inverno é frio, muito frio. O verão é quente, muito quente. No inverno, porque esse movimento de translação acontece, os dias são mais curtos, as noites são mais longas. No verão, o dia é mais longo e as noites são mais curtas. Acontece também que com as chamadas mudanças climáticas, ou seja, com o aumento da quantidade de gás carbônico e de metano na nossa atmosfera, produzido pelo ser humano, está havendo uma alteração também das estações. E é comum a gente perceber que em plena estação do inverno está quente. Ou que em época de chuvas chove menos, ou quando chove vem aquelas tempestades terríveis que destroem, que deixam a população sem casa. Isso não é provocado por São Pedro nem por Deus. Isso é fruto da ação humana e por isso que a gente precisa trabalhar comunitariamente, politicamente, pessoalmente, para diminuir esses efeitos negativos da mudança climática. Mas isso é um assunto que a gente vai conversar um outro dia, tá bom? Um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã, some conosco, mais um é sempre mais que dois. Até nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Obrigada, Afonso Muradi, trazendo por aqui as informações no Amigo da Terra, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam o melhor para você, associado. O nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. A você um ótimo final de semana, de paz e bem, te cuida.